Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode mandar para a gente a sua mensagem. Faça suas críticas, sugestões, elogios, comentários, enfim, tudo que você quer falar sobre o programa. Também pode sugerir pautas para a gente, né? Estamos sempre aqui ouvindo as suas sugestões, tá? Nosso WhatsApp é 61-999-78-9080. Vou repetir, 61-999-78-9080. Você está ouvindo Gilberto Gil e... Vuzi Malazela, falando aí a música que se chama Oração pela Libertação da África do Sul.
Ó Deus do céu da África do Sul, do céu azul da África do Sul.
É muito lindo, né? Gilberto Gil e o Vuzi Malazela trazendo pra gente essa canção nessa versão, né? Ele tem a versão do Gil sozinho, mas essa com ele, o Vuzi Malazela, que é sul-africano, é muito, muito bacana realmente essa música. E por falar em África do Sul, vamos pro nosso Caldo Cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Quem não se lembra dessa música, né? Do Simple Minds, lançada em 1988. Parece uma música bastante diferente do estilo do Simple Minds, claro, eles usando, né, um pouco da influência da música africana, com as percussões, enfim, né? O Simple Minds, Mandela Day, essa música que foi lançada em 88, portanto, antes, né, da libertação do Nelson Mandela. Ela é feita num pedido mesmo de liberdade, né? Eles falam Mandela's free, né? Mandela livre. Nessa época aí, o Congresso Nacional Africano ainda era considerado um partido ilegal na África do Sul, ainda vigorava o regime do apartheid, o presidente era Frederick Leclerc e o partido do Congresso Nacional Sul-Africano era considerado ilegal. Pois bem, a Caixa Cultural Brasília está trazendo para a gente um espetáculo, né? Falando em Nelson Mandela, está trazendo um espetáculo musical infanto-juvenil que se baseia na infância, né? Na vida de Nelson Mandela. O espetáculo que se chama Menino Mandela. O espetáculo traz aí, encantou plateias em várias cidades do Brasil, incluindo Fortaleza, Salvador, e está chegando agora à capital da República na Caixa Cultural, está durante esse fim de semana, né? Esse espetáculo que traz um pouco, né, da história do garoto, a infância, o menino que se chamava Rolin Lala. Não sei, eu não consigo pronunciar esse nome. Vamos de novo. Rolin Lala. Rolin Lala, isto. Que é exatamente, né, o Nelson, se tornaria mais tarde conhecidíssimo Nelson Mandela, que depois de libertado voltou à vida política, foi presidente da África do Sul e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Sobre o espetáculo, nós vamos conversar agora com o Arlindo Lopes, ele que é o diretor artístico, né, e também idealizador desse musical. Arlindo, muito prazer em tê-lo aqui no nosso programa, boa tarde.
Boa tarde, Edson, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara, muito bom estar aqui. Primeiro já começar assim, ouvindo Gilberto Gil falando da África do Sul, depois entrar o Simple Mind, assim, com essa música linda do Mandela Day, que é uma música que a gente sempre toca aqui nos nossos stories das redes sociais. Um prazer poder falar desse espetáculo e dessa história tão importante, né, para o mundo.
As duas canções são hinos, né? Praticamente, a gente pode dizer assim, né? Ô Arlindo, começando a falar um pouco sobre a ideia, essa coisa da preconcepção do que é a africanidade, né? Eu lembro que a Chimamanda Chamagote, ela escreveu no livro dela Americaná, que ela chegou nos Estados Unidos e as pessoas assim, acharam que ela fazia um ideal de uma mulher sul-africana, de uma mulher africana, na verdade que ela não é da África do Sul, mas enfim, fazia o ideal de uma mulher africana de um jeito que era uma coisa muito estranha, né? Quer dizer, se forma uma ideia. De que maneira o espetáculo pode desmitificar e desmistificar a questão da africanidade?
Olha, o mais importante que a gente conta na peça é que a infância, ela é igual em todo lugar do planeta. É claro que cada infância vai ser regida pela cultura daquele povo, né? Mas as brincadeiras, a liberdade, a pureza das crianças, que é o que a gente quer exaltar, uhum, no espetáculo, é universal, né? Então, mas ao mesmo tempo, a gente trouxe dentro da nossa pesquisa, pelo relato mesmo do Mandela, na autobiografia dele, Longa Caminhada para a Liberdade, onde ele descreve o cenário da aldeia, né, onde ele viveu até os 9 anos de idade. Com, uhum. Então ele era um menino que subia em árvores e arrancava os galhos secos, e que tinha a peleja dos galhos secos, ele tinha essa brincadeira da peleja dos galhos secos. Sim. Ele pastorava ovelhas. Então, isso era uma coisa muito comum dentro da cultura, né, da aldeia dele. As crianças pastoravam ovelhas, cuidavam das bichas, cuidavam das plantações, ajudavam as famílias, né, e tinham essa conexão com os mais velhos, com os anciãos, né, os anciões da tribo, onde eles sentavam em volta das fogueiras para uhum. ouvir as histórias. Esses mais velhos. Então, o que a gente trouxe, que é muito da cultura africana? A questão da oralidade, de passar a história para frente através, né, dessas contações de criação do universo. Aí, esse conceito da vida, da espiritualidade, da morte, uhum. Dos ancestrais. Isso tudo está representado não só nas figuras dos personagens, da família do Mandela, mas também em forma de explanação mesmo para a plateia de como é que se vivia aquelas crianças e como se vivia aquele povo. Claro que a gente não buscou as expressões vocais, porque eles teriam essas expressões vocais, mas uhum. a gente preferiu deixar da forma mais reta possível para que as crianças não perdessem, né? Porque é um espetáculo que não só fala da infância dele, mas que avança para a juventude dele e até chegar no momento do aprisionamento, né? Uhum. A gente tem saltos na história, porque a gente já sabe importante passar por esses capítulos na trajetória do Mandela.
Pois é, quando é que Rolihlahla...
Rolihlahla.
Rolihlahla. Esse H a gente deixa quieto, né? Quando é que o Rolihlahla se torna Nelson Mandela, hein?
Ele se torna Nelson Mandela, na verdade ele se torna Nelson quando ele vai para a escola. Quando ele chega na escola, a professora da escola ali da aldeia é uma professora com formação britânica.
Sim.
Então ela não gosta daqueles nomes africanos. Ela acha que ela tem que catequizar todas aquelas crianças e colocar nomes ingleses. E daí vem o nome do Nelson, em homenagem a um almirante.
Sim.
Nelson. E aí ele não gosta de início daquele nome, porque ele tem orgulho do nome dele, Rolihlahla, porque Rolihlahla quer dizer o encrenqueiro, ou aquele que arranca o galho com uma árvore, o galho com as mãos.
Uhum.
O que todo mundo diz que é meio que um presságio do que ele se tornou mais velho, né?
Uhum.
Ele carregava a expressão desse nome nas atitudes dele, né? Um menino que não baixava a cabeça, um jovem que não engolia os racismos que ele começou a enfrentar, e um adulto que lutou pelos direitos do povo, né? Então, e mesmo aprisionado, ele não esmoreceu.
De certa forma, isso ajuda a gente a entender, quer dizer, o do menino ajuda a entender o Nelson Mandela que a gente conheceu, né? Quer dizer,
exatamente.
Essa resiliência, isso tudo, né? Agora, fala um pouco pra gente sobre o formato estético do espetáculo, Arlindo, como é que tá, como é que vocês estão trabalhando essa questão, por exemplo, da musicalidade africana, como é que vocês estão trazendo isso?
Olha, na questão do cenário, e aí também já pegando de novo um pouco do que você falou, como é que a gente traz culturalmente, né, a África para o palco, a gente foi buscar referência em várias tribos africanas, por exemplo, do povo Tiebelé, lá de Burkina Faso, que eles têm uma estética na pintura das paredes, das casas, do chão. Ao mesmo tempo, a própria aldeia do Mandela, né, a forma como as casas eram redondas. Então, a gente tem essa questão estética, nós temos um baobá bem grande assim no palco, uma raiz de um baobá, é como uhum. se a gente estivesse abaixo dessa terra, né, quem vem antes, porque a peça propõe uma viagem no tempo. A neta vai parar em 1926 e lá ela conhece o avô com 8 anos de idade, a mesma idade que ela. Então, uhum, a gente tem essa visão estética do cenário, os figurinos com tecidos africanos, todo em preto e branco. Isso a gente quis, a figurinista quis trazer mesmo essas cores bem definidas no figurino, porque o cenário está todo em cor de terra, de chão batido. Uhum. E na musicalidade, o Vladimir também foi buscar nessas diversas Áfricas, porque a África é um continente muito vasto.
É,
e tem muita riqueza na musicalidade. Então ele foi buscando, olha, aqui ele pegou uma coisa mais cabo-verdiana, ali ele buscou uma coisa mais da África do Sul, depois ele foi buscar lá em Marrocos, ele foi buscar várias referências africanas e foi inserindo nas canções, porque nós temos 14 músicas.
Que legal.
Então cada música dessa é um solo de um personagem. Então, ali naquele solo, ele explorou uma coisa. Aqui é uma coisa mais emocional, vou buscar já mais o som tribal ali dos povos do norte. Aqui eu vou buscar mais os povos do sul. E assim ele foi trabalhando. As músicas são lindas. A gente gravou a trilha toda, a gente está para lançar ela no Spotify.
Ah, que legal.
Então, daqui a pouco, quem sabe, né, quando a gente voltar a Brasília, você já pode até tocar uma aí.
Ah, joia demais, vai ser um prazer. Bom demais, porque eu gosto muito dessas linhas de... Enfim, várias, né? Você falou de Cabo Verde, do estilo. Sim. De Cabo Verde, Angola, dos países lusófonos. Aí você tem do outro lado a África do Sul, você tem o Quênia, que tem coisa diferente. Então, assim, é sempre realmente muito bacana.
Bom, e tem uma influência árabe também, porque a África ali naquela...
Do norte, né? Do norte.
Exatamente, África, então... Então, ele botou umas batidas árabes, eu falei, gente, aí ele, claro, a parte árabe da África, né? Então,
Marrocos, também, Lesoto, Tunísia, Somália e por aí vai, né? São vários países ali, realmente. Bom, espetáculo está na Caixa Cultural até domingo, não é isso? Os horários para a gente, sexta...
Hoje ainda tem sessão às 19 horas, quem não comprou o ingresso dá para vir. Amanhã, sábado, né, dia 21, e domingo, dia 22, a gente tem... duas sessões em cada dia, às 15 horas e às 19 horas.
Maravilha.
Às 15 da tarde e às 19 da noite.
Tá aí uma matinezinha pra galera que quer ir no matinê, ó, tá aí. Bom programa. Então, sábado às 3 e às 7 e domingo também às 3 e às 7.
Isso, a gente tem bate-papo com o público após a sessão.
Ah, que massa.
Amanhã também eu vou dar uma oficina cultural gratuita para quem quiser aprender um pouco mais de produção cultural, uma oficina artista na criação e produção, porque... A gente, se não botar a mão na massa, a gente não tira as nossas ideias do papel.
É verdade.
E o Menino Mandela levou mais de 6 anos para sair do papel. A gente perdeu uns 28 editais, mas eu não desisti, segui lá batalhando. E desde o momento que a gente estreou, a gente vem trilhando esse caminho aí que você falou um pouco na abertura. E está sendo lindo poder apresentar esse espetáculo aqui em Brasília. A gente queria muito vir, né?
Maravilha. Depois de Brasília, você segue para continuar em excursão, né? Continua a turnê.
Olha, por enquanto, essa é a nossa última cidade até um próximo convite. A gente fez janeiro, São Luís do Maranhão, agora estamos fazendo Brasília, vamos aguardar. Vamos ver se a Caixa Cultural leva a gente para outros lugares, né?
Com certeza. Aguardemos que sim, porque realmente precisa o Brasil, né? O Brasil conhecer, inclusive, um pouco dessa sua própria ancestralidade, porque nós somos também, afinal de contas, parte disso tudo. Arlindo Lopes conversando com a gente, ele que é diretor artístico e também idealizador do espetáculo Menino Mandela. Arlindo, muitíssimo obrigado pela presença aqui. Muito obrigado, sucesso para vocês, viu? Tudo de bom.
Obrigado, foi um prazer.
Prazer enorme, muito grande. Grande abraço.
Tchau.
Tá aí o Arlindo Lopes conversando com a gente aqui do espetáculo Menino Mandela. Então tá lá na Caixa Cultural, né? Você pode aí comprar seu ingresso, vai lá ver, vale a pena, né? Saber um pouco da história desse garoto que se tornou Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz. E agora, vamos falar de música.
Faixa Bônus, espaço para falar de música e ouvir música.
Olha, gente, é interessante isso aqui, né? Numa canção, que é escrita por um homem negro falando sobre uma homenagem, né, à sua mãe biológica, ou seja, eu estou falando de Milton Nascimento, que escreveu uma homenagem à Dona Maria do Carmo, sua mãe biológica, que faleceu muito cedo, né, por conta de uma doença, ele que foi adotado depois pela Dona Lília. Essa música nasce com um arranjo do grupo Roupa Nova, trazendo exatamente a nossa, essa questão, né, da nossa ancestralidade africana, tão propagada pelo Bituca nas suas canções, ele que tem muito da influência do Congado, né, e outras festas do interior de Minas que trazem também essa questão da diáspora negra. E a gente vai ouvir, para a gente fechar o nosso programa de hoje, uma belíssima versão do Roupa Nova, que mistura um pouco de rock, um pouco de música africana, para poder fazer a sua versão da famosa Maria Maria. Belíssimos tambores, hein? Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do José Adilson e a apresentação minha, Edson Júnior, com apoio técnico do pessoal da TV Câmara, com Eduardo Barbosa e Guilherme Caetano. Muito obrigado por todos vocês, um grande abraço, e você fica com essa belíssima versão de Maria Maria com Roupa Nova. Lindo demais! Abraço, gente, e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.